Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou a Eliane Silva e essa é mais uma ministração de Jesus Fala Contigo. E hoje vamos concluir o último episódio da série Vencendo as Tentações Através da Palavra. Sob o texto base de Lucas 4, do verso 9 ao 13. Então vamos para a leitura do texto. Lucas capítulo 4, do verso 9 ao 13, que vai dizer assim, ó: Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E hoje o assunto que vamos abordar é algo que às vezes praticamos e não nos damos conta, que é pecado: tentar a Deus. Talvez você esteja se perguntando: como posso tentar a Deus? Tentamos a Deus quando o colocamos à prova. Colocamos a sua palavra à prova, seja através de murmurações, questionando o agir de Deus, ou bem como quando queremos forçar a Deus a agir ou fazer algo em nosso favor, mas não de maneira humilde e dependente, mas com arrogância, tentar submeter a Deus a realizar nossos caprichos e anseios, como filhos rebeldes e mimados. Há também o risco de tentar a Deus fazendo uso errado de sua santa palavra. É bom reforçar que Deus não precisa provar nada a ninguém. Ele é Deus e ponto final. Se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, continuará sendo Deus. Muitos colocam Deus à prova com a famosa frase: Deus, se o Senhor é na minha vida, faz isso ou aquilo para mim. Ou se vai mesmo me dar tal bênção, me prove algo. Devemos sim pedir direção e confirmação para Deus, para tomarmos decisões dentro da sua vontade e não provas. E quando Deus te confirma algo, não tente o fazendo a mesma pergunta várias vezes. Deus não é homem para mentir, e nem mesmo filho do homem para se arrepender ou esquecer o que promete. Busque a orientação na palavra de Deus para viver dentro da sua vontade. Na Bíblia encontramos desde os nossos deveres, como também conselhos e promessas de Deus para as nossas vidas. Nela contém direção e respostas para tudo e para todas as áreas da nossa vida. E outro detalhe: quando vivemos uma vida de intimidade, conexão com o Senhor, através de uma vida de oração, consagração e leitura da palavra, sendo um leitor praticante, porque de nada adianta você só conhecer a Bíblia, as escritas, as histórias, enfim, as passagens bíblicas, né? Devemos ser praticantes e obedientes à palavra. Isso é o que fará a diferença na nossa vida. E quando assim procedemos, nós não ficamos enganados. O próprio Espírito Santo nos orienta, ele nos guia e testifica com o nosso ser quando algo é ou não é de Deus para nós. Outra observação: pareço até meio dura na expressão, mas é a pura realidade. Deus também não é nosso mordomo ou empregado para fazer o que queremos e quando queremos. Pelo contrário, ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele trabalha e molda o vaso como quer. O povo de Israel pagou um alto preço por suas tentações ao Senhor. Eles tentavam a Deus através das murmurações e dos questionamentos, colocando sempre em dúvida o agir de Deus em favor deles. Mesmo depois de contemplar tantos milagres no deserto, desde a saída do Egito, ainda assim eles continuavam com dúvidas. Muitas reclamações e muitos questionamentos. Eles não estavam satisfeitos com nada. Colocando então o poder, a palavra e o agir de Deus à prova. O resultado foi que muitos não entraram e não tomaram posse da terra prometida. Ficaram rodando durante 40 anos no deserto, até que toda aquela geração tentadora e de murmuradores fosse extinta. Quem escolhe esse tipo de caminho tem como regra para pagar o preço. Devemos ser na mão do Senhor como o barro que Ele molda, como quer, humildes e dependentes, submissos à Sua vontade. Vemos nessa leitura, nesse texto, nessa passagem da tentação de Jesus, onde o diabo quis obrigar Jesus a colocar sua filiação como filho de Deus à prova. E o tentou a pecar, colocando a palavra e a fidelidade do Pai à prova. Com dizeres distorcidos, usando de maneira maliciosa e muito corrompida. E nos dias de hoje, ele nos tenta da mesma maneira a fazermos uso da palavra de forma incorreta e a colocarmos a fidelidade de Deus à prova. Se não estivermos conectados com Deus e sua palavra, certamente cairemos. Nos dias de hoje, vemos tantas heresias sendo ensinadas nas igrejas que nos surpreendemos com relatos impressionantes de crentes que foram ensinados a fazer o uso errado da palavra, o uso incorreto, né? Incoerente, e pagaram o preço. Vou citar aqui um exemplo que o meu pastor, na minha mocidade, ele sempre citava esse exemplo, sempre quando ele ia falar sobre este assunto. E eu gostaria de compartilhar com vocês. É noite, você está a pé e na volta para casa se depara com dois caminhos. Um te levará para casa rápido, é um atalho, porém uma avenida escura, sem movimento e muito perigosa por assaltos, reconhecida por inúmeros latrocínios ocorridos no local. Pelo outro caminho, sem atalhos, demoraria um tempo a mais para chegar na sua casa. Porém, o caminho é bem mais seguro, a avenida bem mais movimentada e também iluminada. Qual caminho você escolheria? Se em tua mente você responder que escolheria o atalho porque tem fé e acredita que nada lhe aconteceria porque Deus coloca anjos para nos guardar, quero dizer que dessa forma você está tentando a Deus. É claro que Deus coloca anjos sim para nos guardar. E seu poder de livramento nos alcançará quando precisarmos, mas não temos o direito de colocar a palavra de Deus e sua fidelidade à prova. Desta forma, não é a fé que está sendo colocada em prática, mas a imprudente atitude que acaba se caracterizando em uma tentação. Nessa situação, você obriga a Deus a cumprir a palavra. É como colocar Deus na parede: ou faz, ou faz. Ou seja, eu vou passar e Deus terá que me guardar. Ele não é Deus? A palavra não diz? Afinal de contas, eu sou um servo de Deus. Aí a pessoa faz uso errado da fé e da palavra e se coloca em risco, né? Mesmo tendo à disposição um caminho seguro que a levará ao mesmo destino, ainda que demore um pouco mais, mas em segurança. Agora vou citar outro exemplo. Vamos imaginar que não exista outro caminho e você tem mesmo que passar por essa avenida tão perigosa. Tenha certeza de uma coisa, que Deus conhece todas as coisas e com certeza ele não vai ver isso como uma tentação. Ele vai te guardar. Sim, ele vai te guardar. Que possamos vigiar e fazer uso da palavra e das promessas de Deus com temor, crendo e confiando no seu amor e fidelidade. Mesmo sem merecer, o seu cuidado nos alcançará sempre que precisarmos. Ele nunca nos deixará em um momento de necessidade. Ou seja, se você tiver que passar por um lugar assim, onde não há segurança, mas é o único caminho, o único lugar que você pode estar passando para chegar até o teu destino, tenha certeza que Deus ele vai te guardar. Tenha certeza disso, ou em situações diversas, né, que você não tem como optar por uma outra solução, né, Deus, ele conhece todas as coisas, ele estará com você. Amém? Espero que essa palavra possa ser esclarecedora, né? E venha ajudar, né, aqueles que têm acompanhado. Que Deus possa abençoar ricamente sua vida. Espero que o Senhor tenha assim falado ao teu coração e ensinado, né, bons valores baseados na palavra do Senhor, né? Em breve estaremos aí de volta com um novo podcast em uma nova série. Que Deus abençoe sua vida. Amém?